voltamos a apresentar Central Manhã.
O nosso programa Central Manhã, a vinheta foi curta, J. Pereira. Vê aí a rifa da Jô de Souza lá na cidade de Fortaleza dos Nogueiras, né? A Jô de Souza, juntamente com o nosso amigo Paulo Artagnan, estão fazendo uma rifa. O que, que acontece lá na cidade de Fortaleza dos Nogueiras? A Rádio Cidade, enfrentando dificuldades, como a gente sabe, são entidades sem fins lucrativos que precisam ser mantidas em funcionamento, porque é o único veículo de comunicação, às vezes, da cidade, que a cidade tem, e é essa legislação que já era para ter sido mudada no século passado, ainda persiste. E aí a rádio resolveu fazer uma rifa. Só que os ganhadores da rifa resolveram doar o prêmio para ser rifado novamente para poder ajudar a rádio. Em primeiro lugar, os parabéns aí para os ganhadores que fizeram a doação para a própria emissora para que houvesse uma nova rifa. Então, se informe aí, para que você, eu queria estar aqui, Fortaleza, só para dizer o que está sendo rifado lá em Fortaleza, dos Nogueiras. Ela mandou aqui um cartezinho para a gente, para também a gente divulgar, para ter mais pessoas. Rifa Comunitária, segunda edição. Agradecemos de coração a todos os que participaram da primeira rifa comunitária. Que Deus abençoe a cada um, porque a segunda rifa, os ganhadores da primeira edição generosamente doaram o prêmio de volta, permitindo que fizéssemos esta segunda rifa. Graças a vocês, a Rádio Cidade FM conseguiu se atualizar funcionamento, e agora com a segunda rifa vamos deixar um valor em caixa para os gastos previstos pela nossa emissora. Tá aí, vai ocorrer no próximo dia 15 de novembro a próxima rifa, e o valor é apenas R$10 para você colaborar aí com a rádio. Eu vou pedir aqui, fazer um apelo, você que está no Mundo da Mídia, pode entrar agora, mundodamídia.com, pode até simular o envio de alguma mídia lá para a Rádio Cidade e dar a sua colaboração, fazer uma contribuiçãozinha para a Rádio Cidade de Fortaleza dos Nogueiras, da nossa amiga Jô de Souza e o Paulo Artagnan. É um fogão quatro bocas, né? O que mais aqui? Óculos... Olá, não deu para entender aqui. Uma coxa de casal, uma coxa de e um conjunto de tapaué. Né? Tá aí. Claro, são prêmios simbólicos que estão sendo colocados à disposição para quem
ainda
quer.
Ainda tem ainda sanduicheira, viu? Para esquentar o pão.
Sanduicheira, né? Isso. Tá aí. Vamos então a Brasília. A Câmara Federal aprovou punição que torna hediondo o crime de obstruir vias para práticas de crimes. Quem tem as informações é ele, Nildo Costa. Bom dia, Nildo Costa. Fonte para a gente.
Bom dia, Humberto Fernandes. Bom dia, Jalba Pereira. Foram vários projetos na área de segurança pública, essa deve ser a pauta também, continuidade na sessão desta quarta-feira, além desse projeto que cria, que torna aí crime hediondo e crime de obstruir vias para praticar crimes, também foi aprovado o aumento de penas de homicídio contra agentes de segurança pública e seus parentes. Além disso também, tipifica como crime agora o novo cangaço, né? Aquela história aí de as cidades, todo o país, né? Não só do Nordeste, né? Nordeste, Sul, Centro-Oeste, tudo acontece esse novo cangaço, onde aqueles bandos chegam, rende policiais em quartéis, ataca delegacias, fecha a cidade, bota pessoas em tapuz e carro para sair como escudo humano e depois de atacar agências bancárias, quer dizer, novo cangaço. E outras coisas que vem acontecendo preocupante, principalmente no Ceará, Humberto Fernandes, onde traficantes estão expulsando moradores de suas casas. Tem cidades que virou cidade deserta, porque foram expulsos, moradores expulsos por traficantes lá no estado de Ceará. Isso também tem gerado preocupação. Inclusive, ontem, o relator de uma dessas propostas aqui no plenário da Câmara dos Deputados, o deputado Danilo Forte, que é do União, ele realmente entendeu, falou também sobre esse caso, esses casos que vêm ocorrendo lá no Ceará. Nós ouvimos aí o deputado Alberto Neto, ele é do PL do Amazonas, relator desse projeto que trata sobre o novo cangaço. Acompanhe.
Imagina você morar, se você morasse em uma cidade tranquila, pacata, e de repente chegasse um grupo paramilitar fortemente armado, dominasse delegacias, quartéis, fosse para as instituições financeiras, saqueassem tudo e fizesse as pessoas de escudo humano, amarrasse nos carros para que eles pudessem fugir. Olha como esse crime é grave, é bárbaro. Mas não tinha uma tipificação no nosso Código Penal. Hoje, aqui na Câmara dos Deputados, eu fui o relator do projeto, do autor do Coronel Assis, do Mato Grosso, onde nós tipificamos, colocamos esse crime também no rol de crimes hediondos e colocamos uma pena até 30 anos, podendo dobrar se usar armamento de uso restrito. O crime não pode compensar nosso Brasil. Nós temos que avançar para colocar a legislação penal cada vez mais dura.
Deputado, o caso que está ocorrendo, principalmente no Ceará, a gente tem acompanhado as redes sociais mostrando de que traficantes, crime organizado, estão expulsando moradores de cidades e comunidades. Entra nesse rol também?
Sim, se for utilizado grupos armados para com essa finalidade de dominar a cidade, ele vai entrar também nessa tipificação penal, onde nós vamos colocar uma pena dura para esses criminosos. Não apenas o tráfico de drogas comum, mas uma pena que pode chegar até 30 anos de prisão.
Está aí, Humberto, está aí falando aí o deputado Alberto Neto, do PL Amazonas, sobre um desses projetos, que é um pacote aí de projetos voltado para a segurança pública, né, para combater a criminalidade. Né. Humberto, outro assunto, né, que levamos aqui de Brasília é que o governo federal resolveu mandar aqui, enviar ao Congresso Nacional dois projetos de lei. Um trata sobre controle de despesas, que busca aí diminuir e economizar cerca de 20 bilhões de reais. Essa iniciativa vem depois daquela medida provisória, né, 1303, caducar aqui na Câmara dos Deputados. Com isso, o governo perdeu uma estimativa de 25 bilhões de reais, que serviria para tapar o rombo das contas públicas de 2025. O Ministério da Fazenda está correndo contra o tempo para compor esses recursos, né? E está buscando aí a aprovação. Agora corre para aprovar aqui na Câmara, aqui no Congresso Nacional, nessas duas propostas. Uma trata sobre controle de despesa, que busca economizar até 20 bilhões de reais, atinge principalmente aí o programa, né, Pé de Meias, né, Pé de Meia, e outros programas que vão ser cortados, inclusive aquele...
Tivemos um pequeno problema de conexão aí com o nosso repórter Nildo Costa. Voltou Nildo Costa.
Está de volta aí.
Isso.
Muito bem. Tudo bem, vamos lá, vamos continuar aqui rapidamente, só para dizer que então esse corte de, esse controle de despesa atinge Pé de Meia e também o crédito tributário, e outro projeto ele trata exclusivamente de aumentar a receita. Aí vem a confusão, né? Você sabe que aumentar a receita está tendo resistência, foi por isso mesmo que foi arquivada aquela medida provisória, mas dessa vez o governo parece que detalhou aí, mira exclusivamente aí as fintechs e as bet, né? Então, espera a aprovação. Há uma expectativa para hoje, daqui a pouco, uma reunião entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente da Câmara, Hugo Mota, para tratar sobre esses temas, mas também sobre a LDO, que mais uma vez, ontem foi adiada a votação da LDO, da Comissão Mista de Orçamento, e o presidente da comissão, o senador Efraim Filho, que é do União Brasil da Paraíba, ele fala o seguinte: tá, o tempo está ficando muito apertado. Do decorrer que está indo, só vai ser apreciada lá para o final de dezembro o orçamento, a LOA, né? Porque a LDO não foi aprovada, depois da LDO que vem a LOA. Então essa LOA aí, do jeito que está vindo, está indo aí, vai ser lá para o final de dezembro. E ele teme que isso não ocorra ainda este ano, a aprovação do orçamento, a aprovação da LOA. O que é ruim, ele disse, ruim para o país, ruim para o governo, ruim para o Congresso Nacional. né, fica atrapalhando aí as contas do governo federal. Humberto Fernandes e Jalba Pereira.
Muito obrigado, Nildo Costa. Parabéns pelo seu trabalho, acompanhando tudo de perto, trazendo com exclusividade, ao vivo, direto de Brasília. Agradecendo e mandando um abraço para Ribamar Fernandes, a todos que estão acompanhando lá em Teresina, no Piauí. Estão dizendo, informando para a gente que o Piauí agora melhorou o clima. Isso é novidade. No Piauí, quando o clima melhora, mesmo que hoje está um pouco mais frio, está mais calmo por lá. Quero mandar um abraço também para todos que estão acompanhando o programa Central Manhã no Hospital Universitário Presidente Dutra. Um abraço a todos vocês, a essa equipe, os melhores especialistas do mundo. Teve gente que já foi o Albert Einstein. Albert Einstein, lá em São Paulo, e quando chegou lá encontrou com especialistas. Não, os melhores especialistas estão no Hospital Universitário Presidente Dutra, lá no Maranhão. Vocês podem voltar para lá. Então, um abraço a toda a equipe que está nos acompanhando, mantendo-nos em Brasília. E olha aí, ó, mantendo-nos em Brasília, o repórter Adilson Souza. Bom dia, Adilson.
Eu só queria perguntar para o Adilson rapidamente: será que a chuva que estava em Brasília foi ele que
endereçou para Teresina?
Para Teresina, foi isso, Adilson?
Oh, rapaz, que tomara que seja. Bom dia a você e a todos que acompanham. Olha, até porque aqui o frio ficou, viu? Estamos já com 19 graus aqui em Brasília, temperatura totalmente diferente. Passamos aí quase 15 dias de muito calor e agora já voltou a esfriar aqui. Com certeza a chuva foi para lá, viu? Pois já, é. Esperamos que sim, porque o Piauí merece.
Adilson, é verdade que o ministro Luiz Fux está querendo mudar da primeira turma para a segunda turma lá no Supremo Tribunal Federal?
Sim, tanto é verdade que ele já solicitou ao ministro Fachin, que é o presidente supremo, para que ele saia da primeira turma, que lá para ele não é mais simpático estar por lá, ele se sente um pouco vencido, até porque realmente na última votação que condenou o Jair Messias Bolsonaro, ele ficou com um voto a favor da não condenação do Bolsonaro e 4 a favor. Então ele ficou de voto vencido, então não se sente mais ali muito bem naquele meio. Então ele preferiu não estar confortável para ele por causa desse voto. Isso aí são informações de dentro do STF, de alguns assessores. Então ele pediu para ir para a segunda turma, que lá está o André Mendonça, também o Nunes Marques, né, e o Dias Toffoli. E aí, ele chegando lá, poderá ter mais força, porque aí será 3 votos, no caso, a favor ao Bolsonaro, porque ele já se somaria essa na segunda turma para competir contra alguns processos, relacionado ao governo. Essa é uma visão de algum assessor, não tem nada oficialmente falando como palavra do ministro, mas é que realmente lá está o Nunes Marques e o André Mendonça, que são 2 votos contrários a algumas decisões do governo. Então chegando lá o Fux ficaria 3-2, né, 3-1, então não se sabe como será a votação, até porque o presidente da segunda turma é o Gilmar Mendes. Mas ele disse sim que nessa condição prefere ir para a segunda turma. Está faltando agora a resposta do presidente, dizer que confirma e que aceita ele ir para lá. Isso também depende do presidente dizer que quer, até porque tem a vaga lá do próprio Fachin, que saiu para ser o presidente, que o Barroso saiu de aposentadoria, então o Fachin, que era da segunda turma, abriu essa vaga. Agora, lembrar que o próprio Fux, ele votou já contra também a não condenação do núcleo da desinformação, que está sendo julgado na primeira turma, né? Está lá sendo votado e condenado pelos outros integrantes, de que eles provocaram muita desinformação, falando que as urnas não são confiáveis, falando das eleições que não foram aceitas corretamente. Então, todo esse processo, o Fux disse que isso é uma questão de liberdade e que ele votou contra, ele prefere que essas pessoas não sejam condenadas. Mas, ao mesmo tempo, ele votou para condenar 600 pessoas que estão presas daquelas que foram presas no 8 de janeiro. Então, para alguns especialistas, existe um contraditório e não se entende por que ele condena 600 pessoas e, na hora de processar, condenar os autores desse comando, ele termina falando que não é preciso condenar neste momento. Só para informar ainda, Humberto, da Casa Civil, do Governo Federal, o presidente Lula sancionou um projeto de lei que cria o Casa Brasil, esse projeto que vai permitir a reforma de casas, né, para pessoas que moram em capitais e cidades acima de 300 mil habitantes. São empréstimos viabilizados pela Caixa Econômica Federal, que vai de 5 a 30 mil reais para reformar algum quarto, fazer um cômodo a mais, um forro, um telhado. Esse dinheiro vai também servir de elevação e movimentação da economia nessas cidades. É um empréstimo de 1,8% fornecido pela Caixa Econômica, oriundo de fundos especiais para viabilizar também a movimentação da economia e, claro, dar uma comodidade maior para as pessoas que ganham de 3,5 até 9 mil reais salários para quem está nessa faixa etária. Então, faixa de renda. E aí, a gente fala aqui desse processo que o presidente Lula falou antes de viajar. Está no Oriente Médio, no Oriente, e já tem também uma informação de que possivelmente terá um encontro surpresa já promovido pelo governo americano, norte-americano e o Brasil. Possivelmente será na Malásia um encontro que haverá entre ele e o presidente Donald Trump para tratar do tarifaço que os Estados Unidos aplicou ao Brasil. Finalzinho do programa, mas a gente encerra e volta amanhã, viu? Tem muita notícia que trazer de Brasília, Adilson Souza.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza. Queria conversar mais com você, mas o nosso tempo aqui já extrapolou. Pedi permissão à nossa rede, mas amanhã o Adilson Souza está de volta. Olha, o Supremo Tribunal Federal acaba de publicar a decisão que condenou o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, por trama golpista e abre prazo para recurso. Então, os advogados do ex-presidente têm agora um prazo de 5 dias para apresentar os chamados de embargos de declaração. É isso. Tanta coisa ainda para a gente falar, mas muito obrigado a todos. Amanhã nós estaremos de volta, se Deus quiser, nesse mesmo horário.
Até lá.
A Pré-COP 30 Turismo está chegando. Nos dias 4 e 5 de novembro, São Luís será o centro das atenções quando o assunto for turismo sustentável, inovação e conexões que transformam. Será um encontro histórico preparando o caminho rumo à COP 30 e mostrando que o futuro do turismo começa agora. E começa aqui, no Maranhão. Se você acredita em um turismo mais responsável, inovador e cheio de oportunidades, esse é o seu lugar. O futuro está em movimento. E o Maranhão faz parte dele. Realização Maranhão Destination.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.